Uma pesquisa realizada no Hospital Pensilvânia, na Filadélfia, Estados Unidos, aponta a possibilidade de que a imunidade contra a Covid-19 possa ser passada pela placenta da mãe para o bebê. Olha, num grupo de 83 gestantes que testaram positivo para a Covid, 72 conseguiram passar os anticorpos para os filhos. Mas é claro que não é tão simples assim. E para entender melhor essa possibilidade, o que esse estudo pode representar de avanço, a gente vai conversar agora com o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kifuri. Tudo bem, doutor Renato?
Olá, Nara. Prazer sempre falar com vocês.
Um prazer recebê-lo novamente aqui no Brasil de Fato e no programa Bem Viver. Doutor Renato, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta bem básica, que é a pergunta que me veio à cabeça assim que eu li sobre esse estudo pela primeira vez. Essa possibilidade de que as defesas do organismo da mãe sejam repassadas para os fetos não é algo que a ciência nunca tinha visto. Já é observado em outras situações. Não é só nesse caso da Covid, né?
Não é mesmo? A gente já tem alguma experiência com vacinas utilizadas na gravidez com o intuito de proteger não só a mãe, mas proteger o bebê através desses anticorpos que a mãe produz, sendo passados tanto pela placenta como posteriormente ao nascimento pelo leite materno também. Assim temos o exemplo do tétano, que foi a primeira vacina que a gente utilizou na gestação para prevenir o tétano do bebê. Depois foi assim também com a gripe. Hoje a gente vacina as grávidas, porque as grávidas podem evoluir mal para gripe, e porque o bebê só pode receber a vacina após 6 meses de idade, então ele fica esse primeiro semestre protegido. Aprendemos também a proteger os bebês pequenos da coqueluche, a vacinando a mãe, é uma terceira importante doença. A hepatite B é outra vacina que a gente utiliza na gestante também, não só para protegê-la, mas proteger o bebê, e o futuro nos reserva outras vacinas. Como para um vírus causador da bronquiolite, um vírus causador de meningites em recém-nascidos, uma bactéria, na verdade, o estrepto B, o VSR. Então, esse é um campo hoje de muito estudo, a gente utilizar o binômio, né, mãe e feto, para proteger duplamente, protege a mãe e protege o bebê.
Doutor, pelas conclusões às quais a gente teve acesso aqui do estudo, o que os pesquisadores dizem é que identificaram um percentual, uma quantidade do IgC. O senhor me corrija se eu estiver errado, ele é aquele anticorpo de mais longa duração. Ele aparece de um tempo depois que a doença até já foi embora. E não encontraram tanto assim do anticorpo, que é o contrário, que aparece quando a pessoa está mais doente ainda. Bom, pela pesquisa, pelo que a gente está entendendo, isso pode significar que as mães têm um potencial pequeno de transmitir a própria Covid para os bebês, né? Dá para chegar a esse tipo de percepção por essas conclusões do estudo, doutor? Indica, então, que o bebê não corre tanto risco, por exemplo, de pegar a Covid caso a mãe tenha? Funciona dessa forma?
Olha, em relação à prevenção ou à transmissão da COVID da mãe para o bebê, são raros os casos onde a transmissão se dá dentro do útero. O bebê nasce infectado. Nós temos pouquíssimas descrições de transmissão que nós chamamos vertical, da mãe para o filho dentro do útero. Muitos dos recém-nascidos que são infectados, eles se infectam após o nascimento, no contato com a mãe, que está contaminada, na respiração, na amamentação. Esse é o momento que ele mais se infecta, quando acontece. Outra coisa importante a dizer é que, para alguns vírus, a gente sabe que, quando a mãe adquire na gravidez, esse vírus pode causar algumas malformações no bebê. Então, a gente sabe que o vírus da gestante que adquire catapora no começo da gravidez pode ter um filho com malformações, da rubéola congênita, né, que também dá bebês com surdez, com cegueira, com doenças no coração. Não foi descrito até hoje a Zika vírus, né, tal da microcefalia, mas com o coronavírus a gente nunca viu bebês terem problemas por conta da infecção materna. Isso é uma boa notícia. Em relação a esses anticorpos, os anticorpos da fase aguda, o chamado IgM, eles não passam, eles são muito grandes, eles não passam pela placenta, eles não conseguem chegar no bebê. Por isso que esses testes nunca são positivos na criança. A não ser que o bebê esteja infectado, que ele adquiriu a infecção logo depois do parto, e uma semana depois ele vai produzir o seu próprio IgM. Mas se a mãe está numa fase aguda, esses anticorpos grandes não conseguem atravessar essa barreira da placenta. Já os anticorpos IgG são pequenos, eles passam sim pela barreira. Então, aquelas mães que tiveram COVID, que já se recuperaram, que já produziram esses anticorpos de imunidade longa, chamado IgG, esses passam a barreira placentária e podem proteger o bebê assim, nas primeiras semanas de vida, enquanto ele depende desses anticorpos da mãe para ficar protegido. Então, é uma boa notícia. Há, sim, passagem de anticorpos protetores da mãe para o bebê através da placenta.
Doutor Kfouri, a última vez que nós conversamos sobre vacina e especificamente sobre o fato de que a gente ainda não ia começar a vacinação entre gestantes, que ainda nós comentamos que precisava de mais estudos para tratar das gestantes, da imunização das gestantes contra a Covid, e que a ciência ia precisar se debruçar sobre esse tema. Essa pesquisa que vem lá do hospital nos Estados Unidos, ela pode significar algum avanço nessas percepções sobre a vacinação das mulheres grávidas? A gente consegue relacionar uma coisa à outra? Como é que isso funciona?
Na COVID-19, nós estamos observando um risco aumentado da mulher grávida em desenvolver complicações, hospitalização, morte, UTI. Então, as mulheres grávidas têm mais ou menos 2 vezes o risco de ter complicações da COVID comparado com a mesma mulher que não está grávida. Então, a vacinação da gestante tem como principal objetivo proteger a mulher. Felizmente, a doença COVID no recém-nascido, na criança, ela costuma ser muito leve. Então, vacinar a gestante com este intuito de proteger o bebê não é o intuito primordial, diferente daquelas outras doenças que comentamos, a coqueluche, a hepatite, a bronquiolite, o tétano, a gripe. Essas doenças impactam de maneira significativa o bebê pequenininho. Para a COVID-19, a proteção das crianças ela é ainda uma proteção secundária face à não gravidade da doença nessa faixa etária. Então, não há tanta preocupação aqui, diferente de outras vacinas, com a vacinação da gestante em termos de proteção ao bebê. Nós queremos é proteger a grávida. Então, os estudos de vacinação COVID em gestantes têm como objetivo proteger a mulher, não tanto a criança. Claro que vai proteger indiretamente, mas não é esse o principal foco.
Então, esses estudos, para a gente entender se a vacina é segura para gestantes, eles precisam continuar, porque nós precisamos, sim, garantir a imunização dessas mulheres, que, como o senhor ressaltou, tem mais risco de desenvolver sintomas mais graves da doença. Agora, aqui entra muito aquela questão da importância da imunização coletiva, porque enquanto a gente não tem esses estudos específicos para saber da segurança nas gestantes, é importante que quem está em volta dessas mulheres esteja imunizado para não representar um risco. E aí a gente volta ao assunto que a gente sempre toca quando está falando de imunização contra a Covid, de não ser um ato pessoal, não é um ato individual, é um ato pela coletividade, né, doutor Kfouri? E no caso das grávidas, acho que fica muito óbvio como é importante que a coletividade esteja protegida até que a gente possa proteger essas populações também, né?
Você tem toda a razão. Nesse primeiro momento, nós temos poucas vacinas e a ideia não é ter uma imunidade grande, reduzir a circulação do vírus. Nós estamos nessa primeira fase protegendo os mais vulneráveis. Mas a partir do momento que nós tivermos vacinas suficientes para boa parte da população, é muito importante esse raciocínio de que nós vivemos em comunidade, que nós precisamos tentar controlar a doença, mesmo pessoas jovens que não têm tanto risco, ao não ficarem doentes, eles vão transmitir menos a doença também, vai diminuir a chance de outros mais vulneráveis adoecerem. Então, é uma ação que realmente, como sempre, vacinação é muito mais do que uma ação de proteção individual. É uma ação de cidadania, onde você se protege e protege aquele que você convive. Seja um parente, seja um membro da sua relação, seja a comunidade como um todo.
Bom, doutor Kfouri, para finalizar, eu acho que a gente não pode encerrar de outro jeito, a não ser relembrando os nossos ouvintes e as pessoas que vão ler esse material no Brasil de Fato, que, olha, essa pesquisa que vem lá dos Estados Unidos é exatamente o que o nome fala, é uma pesquisa, é um estudo, e é claro que a ciência vai ampliar as suas conclusões, seus estudos em relação a esses públicos específicos, as grávidas e os bebês. Então, ninguém aqui está dizendo que, oba, olha só, a grávida não passa por meio, ainda passa a imunização, não é por aí, vamos com calma, mas como o senhor disse, não tem como não comemorar, parece ser sim uma excelente notícia, né, doutor Kfouri?
Sem dúvida, eu acho que do mesmo jeito que a infecção natural na grávida induz proteção, transfere essa proteção para o bebê, o raciocínio com as vacinas deve seguir por essa linha. Importante dizer que para qualquer vacina, uma vez demonstrada sua segurança em outras populações, são vacinas que não têm componentes vivos, estudos começam a acontecer agora também em gestantes. Então, é muito importante a gente ter esses estudos para garantir a segurança dessas vacinas, né? Porque proteger, a gente sabe que protege a mulher jovem, mas nós precisamos agora ter certeza que essas vacinas não trarão, não farão mal, né? Não terão nenhum problema de utilização durante a gestação. Certamente caminharemos nesse sentido.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.